rainha maior ou miudinha, tecelã de uma renda muito linda. Até hoje ninguém não sabe ainda qual o lado que é da renda linha. Quem anda pela flora manhãzinha vê um grande rendado, que surpresa, a ramagem naquela renda presa, sem ninguém entender como foi feita. Outra obra de Deus não tem receita, quanto é grande o autor da natureza.
Boa noite para vocês. Boa noite para vocês todos também.
Boa noite.
Diz que era um rico e um pobre, dois compadres, que viajavam sempre juntos, sabe? Eles viajavam pela mesma estrada, sempre a mesma estrada, todo ano. Eles chegavam num lugar que tinha assim uma aldeiazinha, onde que tinha um pobrezinho que morava lá, que era um homem que fazia cordas. Também sei que vocês nunca ouviram falar. Chama-se cordeleiro. Cordeleiro é um homem que faz cordas. Pois o cordeleirozinho era pobrezinho, danado, que ele era uma judiação, aquele homem. Mas tinha uma oficinica desse tamanhozinho de nada. Verdade, que fazia aquelas cordinhas, fazia, desfazia, fazia, desfazia. Essa que era a vidinha deles. E esses aqui viajando. Então entenderam, né? Começa com a viagem, esses aqui viajando. Viaja aqui. Tem, viajando. E aquele lá sentado. Tem. Fazendo as cordinhas dele, que não tinha graça nenhuma a vida dele. Aí quando que esses aqui, o rico e o pobre, tá viajando, os dois conversando, assim, o rico disse assim pro compadre pobre dele, e falou, assistente dele, falou assim, nosso amigo cordeleiro, nunca que a vida dele se ajeite, parece que não tem sorte de nada no mundo, parece que a vida dele tá sempre igualzinha, a gente chega lá, tá igual a oficina, tudo a mesma coisa. Então, eu vou dar para ele um saco com 5.000 moedas de ouro, e tenho certeza que a vida dele vai mudar. O compadre dele, que ele que era pobrezinho, o ajudante dele, foi arrudeando as palavras, assim, arrudeando muito, aí escolheu bem as palavras, para dizer o que queria dizer, e falou assim, OCD. Mas OCD é em nome da Divina Providência. Que negócio é esse, Divina Providência? Que besteira que é essa? Eu vou dar nem meu nome, que o dinheiro é meu, eu que ganhei, eu que fiquei rico. Por que que eu vou me dar esse... Eu vou dar em nome de Divina Providência? Não, você fica bem sossegado, que eu vou fazer do meu jeito. Aí chegaram lá e ele deu o dinheiro para o pobrezinho, né? O cordeleiro, imagina, vocês não podem imaginar a alegria que esse homem ficou. Gente, mas ele ficou tão feliz com aquela dinheirama toda, agradeceu muito. Só que naquilo que ele estava agradecendo, o pobrezinho cutucando o rico. Cutucava. Quando que ele parou de cutucar, foi logo falando, você se esqueceu de dar em nome da Divina Providência. Eu não esqueci coisa nenhuma. Eu não vou dar porque eu não quero. Vou dar no meu nome aqui, ó. Aqui, tá vendo? É no meu nome que eu tô dando esse presente pra você, tá bom? Pra ver se sua vida, daqui um ano, quando que a gente voltar, pra ver se sua vida melhorou alguma coisa. E foram embora. Aí, pobrezinho, o que ele fez? Primeira coisa que ele pensou, em fazer planos. Planos do quê? Que ele gostaria de fazer com aquele dinheirama todo, que era um montão de dinheiro. Aí, o que ele fez? Antes, ele resolveu guardar aquele dinheiro, lugar bem guardadinho. Pensou, assim, escolheu um lugar ali no canto, que ninguém nunca ia pensar que tinha um pote. Um pote desses potes velhos. Sabe que fica num canto, cheio de teia de aranha, que nem usa pra nada? Aí, guardou tudo aquele dinheiro no fundo do pote e foi pra cidade, lá pra dentro dele, a pensar, fazer o quê? Planos. Aí, passou o dia fazendo planos do que ele gostaria. Quando que... Ele voltou para lá, quando que entrou de novo naquela oficininha, a primeira coisa que você sabe o que tinha que fazer, porque a história é tudo certinho. O que ia fazer nessa hora, gente? Se não, olhar o pote. Quando que ele foi...
Cadê o pote?
O sangue dele quase taiou na hora. Ele sentiu uma efervescência no peito, assim, sabe? Uma queimação nos trombos. Ficou completamente desesperado, porque o pote não estava lá. Aí chamou a mulher dele. Mas vem cá, o que é que você fez com o pó? Vende. Mulher, você vendeu o pote? Uai, vendi, precisava do dinheiro para comprar uma coisinha, que nós estava sem nada dentro de casa. Aí precisava, assim, para iluminar o candeeiro. Comprei, quer dizer, vendi. Ela ficou tão nervosa que ela já não sabia se falava comprei ou se vendeu, nada. Aí falou assim, vendi para o homem que estava passando, que ele passava anunciando, quem quer comprar coisa velha, vender coisa velha. Tô vendendo, passou na carroça e quando parou na porta aqui de casa, vendi. Ai, gente, essa pobre dessa mulher, quando que ela ficou sabendo o que que ela tinha vendido, arregaçou a saia. E saiu tem, pela ordem, andou, mas caçou que nada que o homem tinha sumido, para sempre, quase, para sempre. Aí ficou aquele desespero danado, choraram muito. Aí choraram, ele sentou naquele banquinho dele e chorou, chorou, chorou. A mulher também, mas não tinha jeito. Passou um ano, lá vem os dois pela estrada. O rico e o pobre. Quando que de longe, que eles já viram como que estava a situação, aquela porta igualzinha, aquela parede caiada igual. Falaram assim, o que aconteceu com o nosso amigo? Não aconteceu nada. Claro que não aconteceu nada, falou o pobre. Ele estava assim, conversando com outro, ficou muito bravo nessa hora, falou, eu não disse que era para você ter dado, não dar divina providência, ou você não deu, olha o que aconteceu, não aconteceu nada. Mas isso não tem nada que ver, vamos lá para ver. Aí chegaram lá, aí o cordeleiro contou. Quando que contou a história, o pobrezinho como caiu na risada, falou, falei, aí que, igual que nem, falado, dito e não acontecido. Falei que era para dar, não deu, pronto, olha lá, igual. Não é nada disso, ó. Isso é falta de sorte, isso é coincidência também. Vou dizer, é uma coincidência que eu vou provar para você que era coincidência. Quer ver? Eu vou dar 10 mil moedas de ouro para esse homem agora, quer ver? Ó, você pega essas moedas e você trata de cuidar bem disso, porque o ano que vem, quando nós voltar, a sua vida tem que ter... Dê em nome da divina providência. Lá, vença com essas besteiras, homem. Para de ser besta que eu não vou dar em nome de providência nenhuma, divina sem ser divina, acabou. Aí eles foram embora. Aí imediatamente, o que ele fez? Chamou a mulher dele. Ó aqui, você tá vendo esse dinheiro? Tá vendo esse casaco vermelho encarnado, pendurado aqui, que eu só uso no dia de chuva? Então, é no bolso dele que eu vou colocar todo esse dinheiro aqui. Você presta atenção, você não faça nada. Não, não. Pode deixar. Mas olha, nem a poeirinha dele não vou tirar mais. Pode deixar, pode ir. Ele foi fazer planos. Aí quando que ele tinha nem acabado de virar a esquina, mas não deu 2 minutos, sabe o que fez? Ali, gente, vocês não sabem, ó. Tá acompanhando a história, nessa parte. Vocês estão acompanhando a parte que é. Que é a parte que tá a mulher sozinha dentro de casa, qualquer casaco, carnado, pendurado na parede. Só que eu não tinha contado que desse lado tem uma janela. E desse outro também uma janela. Mas nem ele virou esquina, entrou um gavião pela janela voando. Mas ele nem respirou, já no bico, já levou o casaco, saiu pelo outro lado da outra janela. A mulher desesperada, gritou, fez de tudo, mas não teve jeito, porque sumiu o gavião no ar do céu. Quando que ele voltou, depois de um dia fazendo pranos, encontrou a mulher chorando no banquinho. Aí no banquinho era ela que estava, que era sempre o mesmo banquinho. Mas primeiro era ele, agora era ela chorando no banquinho. Quando que... Aí que ele... Nossa Senhora! Quando que esse homem ficou sabendo o que, tinha acontecido, com uma tristeza uma danada. A mulher foi até buscar uma baciada d'água, com violeta rosa, para dar um banho desse carrego, desse completo. Mas não teve jeito, deu o banho desse... Não descarregou, foi nada, porque ficou aquele ano inteirinho com a historinha do mesmo jeito. Quando que viu os dois culpados? Que você já sabe. Aí que ele vinha, quando que ele... Aí eles viram tudo igualzinho e falaram assim, ai, nossa, ficou tadinho dele, não mudou nada a vida dele. Claro que não mudou, falei da divina providência, nem vou falar desse assunto mais, porque já está claro que é isso. Não está nada claro. Este homem é um azarado, eu não vou dar mais nenhum tostão para ele, porque todo o dinheiro que eu der vai ir pela água abaixo, porque ele não tem a sorte. Aí eles foram lá, falaram assim, quer saber? Aí quando que eles ficaram sabendo tudo que tinha acontecido de novo, confirmaram que era azarado mesmo aquele homem, e eles falaram, eu não vou dar mais nada para você, você fica com a sua vida do seu jeito, meu, que eu vou me embora. Aí eles foram embora, só que o pobre desse lado, não o pobrezinho do cordeleiro ficou no banquinho chorando, como sempre. Aquele outro que era o amigo dele, que foi voltando junto com ele de volta depois da viagem deles, ele ficou com muita pena do cordeleiro. Ficou com uma pena danada dele. E aí, quando que eles estavam indo embora, sim, veio um homem entrando na história, que veio entrando de um jeito muito esquisito, viu? Porque ele estava vendendo bola de chumbo. Agora, vocês entendem alguém que vende bola de chumbo? E não era uma, não. Eram muitas. Ele andava, quem quer comprar bola de chumbo? Tenho muitas bolas de chumbo. Quem quer comprar aquilo? Pois o ajudante pobre do homem rico parou ele e falou, quanto é que custa que eu quero comprar uma? Uai, para que você vai comprar essa porcaria? Perguntou o homem rico. Eu vou comprar porque vou dar ela de presente para o nosso amigo lá cordeleiro, mas só que vou dar em nome da divina providência. Ai, para com isso, que bobagem, eu não aguento mais esse assunto, você vai lá e que eu vou ficar bem aqui. Bom. Aí ele foi, o pobrezinho foi, andou, chegou lá, bateu na porta, entregou a bola de chumbo. O outro agradeceu, mas que ele não sabia nem o que que estava agradecendo. Ai, que porcaria danada que é essa. Ele pensou, não disse nada, foi muito gentil, falou muito obrigada. O outro foi embora e largou aquilo num canto, que não acha que é serventia, que tem gente para alguém aqui, tem alguma serventia, alguma coisa de bola de chumbo. Mas aí aconteceu o quê? Veio bater na porta uma mulher que era vizinha dele, que é casada com um pescador. Já perceberam que pescador, bola de chumbo. Aí vai acontecer isso mesmo na história. Aí ela bateu na porta e falou assim, por acaso, vizinho, você não tem aí uma bola de chumbo que poderia... Ah, claro que tenho. Tenho uma que quero ficar livre dela, porque não me serve para nada. Tá aqui, ó, tô. Ai, quanto é que custa? Que custa? Eu vou lá, por acaso, vender uma porcaria dessa? Isso não serve para nada? Leve. Aí ela falou, tá. Então amanhã, quando que meu marido pescar, o primeiro peixe que ele pescar é seu, tá? Muito obrigada, até logo, acabou. Aí acabou essa parte. Aí vem uma outra parte, que era quando, depois, o marido já tinha feito aquela pescaria, porque não precisa ficar contando a pescaria, essas coisas, não tem necessidade, vocês já entenderam. Não tem. Aí quando foi? Quando chegou, o pescador na porta do cordeleiro, gente, com aquele peixão, ó. Desse tamanho, falou, esse peixe foi o primeiro que eu pesquei, esse é o do presente, tó. E, ó, a pescaria foi muito boa, viu? Foi uma pescaria ótima, foi embora. Aí, o que ele fez, o cordeleiro? Quando que ele tinha visto um peixe daquele para comer, ó? Aí, ele pegou o peixe, levou para a mulher levou na cozinha, pôs em cima da mesa, pegou o facão e, ó, abriu o peixe. Mas, quando que ela abriu, já começou a sair umas lumiadinhas, assim, devagarzinho. Uma daqui, uma acolá. Aí, foi sendo aquelas luzinhas bem bonitinhas de tudo, ela achou aquilo esquisito. Abriu mais o peixe... Foi mexendo nas entranhas do peixe e viu que, assim, emaranhada naquelas entranhas daquele peixe, tem uma pedra. Quando que ela conseguiu tirar um pouco daquelas emaranhamentas dali, a pedra começou a luzear mais. Aquele lume foi saindo, assim. Ela pegou a pedra, lavou, gente, qual que ela abriu aquela pedra lavada na mão dela, assim. Aquela luz saiu pela cozinha, entrou pela sala, foi, quer dizer, sala que era a única coisa que tinha, que era aquela sala que era a oficina, tudo junto. Saiu pela janela, foi andando pela rua, aquela luz foi até na varanda do rei. Que morava no palácio, bem de frente da casa desse cordeleiro. Aqui era a estrada, né? Então não era ali, era ali, naquela frente ali. Aí era o palácio do rei. O rei viu aquela iluminação entrando pela varanda, assim, do quarto dele de noite. Aí ficou a noite vendo aquela luz, mandou chamar o cordeleiro, mas é o seguinte, eu quero saber o que era aquela iluminação toda que saiu toda da sua casa, aquele jeito todo arreganhado. Ah, aquilo é uma pedra, que aí contou toda a história da pedra, do peixe, do vizinho, tudo. Quero ver essa pedra, falou o rei. Aí o cordeleiro levou a pedra. O rei, quando viu a pedra, disse, homem, eu o quê? Acho que alguém já conhecia essa história, porque eu escutei uma continuação ainda, espera. Aí, então, ele falou assim, essa pedra, eu vou comprar ela do C. Vou dar 20 mil moedas de ouro para você num saco agora, mas não é tudo. Todo mês você vem aqui, que eu vou pagando de prestação. Que é para eu dar conta de pagar tudo que vale essa pedra, que é o maior diamante do mundo. Essa parte é linda. Gosto tanto. Gosto tão bonito quando ele fala maior diamante. Nunca vi. Alguém que já viu o maior diamante do mundo? Bom, aí então, ele ficou tão feliz, aquele cordeleiro, pegou aquele saco, foi levando para casa, chegou lá. É. Ele não precisava mais fazer planos. Já tinha feito todos os planos. Ele já sabia o que ele queria. Ele mandou derrubar aquilo, porque ele mandou derrubar aquela oficina dele, já sabendo tudo na ideia dele que ele queria, mandou chamar uma porção de gente para ajudar, que eles contratou. Uma porção de empregados vieram, aí destruíram gente. Você sabe o que aconteceu? Não é que aquele telhado foi caindo assim, junto com o telhado.
O casaco.
Claro que era o casaco, mas o casaco estava de onde? Essa parte a história não fala, mas todo mundo sabe que gavião mora no ninho. Então, ele tinha um ninho em cima. Imagina que a mulher nunca nem viu, nem ninguém viu, que esse gavião estava ali mesmo. No ninho, com o casaco, com o dinheiro, todo aquele temporão todo, ele chorando no banquinho. Olha que história. Olha que história. Aí, então, o que aconteceu? Quando caiu aquilo ali, ele já olhou dentro do bolso, estava todo aquele dinheirão todo, falou, ah, bom, mais um pouquinho, que eu já tenho muito mesmo, mas um pouquinho não faz mal para ninguém, mas... Esse homem, ele tinha um sonho, que era os planos dele, que era fazer um armazém de secos e molhados. Aí ele fez aquele armazém, pus assim... Bom, primeiro que fez uma casa de 7 andares. 7. E bem na entrada, assim, fez aquela placa. Mas, ó, gente, naquele tempo podia, uma pracona. Uma placa enorme, escrito armazém de secos e molhados. Pronto. Aí ele ficou muito feliz, porque tudo que ele punha a mão multiplicava. Era assim uma riqueza, sabe? Tudo, tudo assim. Era ele comprar e vender, e aquilo só vinha multiplicação, multiplicação, multiplicação. Pronto. Aí passou um ano, adivinha, né? Aquela té. Quando que eles olharam, vira aquela casona de 7º andar. O rico falou, ai, coitadinho, será que morreu? O pior ainda, será que foi morar embaixo de uma ponte? Vamos lá. E eles foram chegando pertinho, né? Falou, vamos lá falar com aqueles donos dessa mansão, dos secos e molhados, para ver o que será que... Mas abriu-se a porta, essa parte também eu acho linda. A porta escancarou. Saiu lá de dentro, quem? O ex-cordeleiro falou... Que ponte, que nada, que morri, que nada, sou eu o dono desse armazém todinho e é de vocês. Porque mandei fazer um apartamento para vocês com ladrilho hidráulico no piso lá atrás e vocês podem ficar ranchado ali mesmo, não vou ter mais que pagar nada, nem comprar, nem vender. É tudo de graça, vocês vão ter tudo, sabe aonde? Vocês vão ter tudo no meu armazém, quando que vocês quiserem, viu? Aí ele contou. Quando que ele contou? Tua história. O pobrezinho no chão, dando gargalhada, rodando. Sabe aquela bola de chumbo que não tinha serventia, que me dei nome da divina providência. Pô, vai escutando, vai escutando. E o outro rico quieto, sem dizer nada, pois nessa hora, porque ele estava pensando em dizer alguma coisa, que qualquer coisa que viesse na cabeça dele, que não sabia, que não vinha. Apareceu um homem na rua. É verdade, dá risada, mas foi muito melhor que isso. Olha só que o homem vinha vindo. Quem? Um homem, assim, que vinha pela aldeia com seu carroção. Quem quer comprar, vender, coisa velha. A mulher arregaçou a saia. Tem, correu lá. O pote não estava lá? Com todo aquele dinheirão, todinho lá dentro. Aí, claro que o escudeleiro disse para o moço, né, o homem que vendia as coisas, falou, fique para você esse dinheiro, que eu não preciso nada disso, que já tem saindo pelos poros, dinheiro que não acaba mais. Você pode ficar com esse dinheiro para você. Aquele ajudante olhou para o outro e falou, vambora, compadre, que tal agora você pensar melhor a respeito desse assunto de DP? Quer dizer, sabe, não preciso falar, já sabe, DP. Aí o outro engoliu seco, gente, e aí pronto, é desse jeito que termina a história, que é essa história do ex-cordeleiro, o cordeleiro que eu trouxe aqui para vocês, e trouxe para oferecer de presente para vocês, em nome da Divina Providência, viu? Muito obrigada.
Não há pedra igual ao diamante, nem metal tão querido quanto ouro. Não existe tristeza como o choro, nem reflexo igual ao do brilhante, nem comédia maior que a de Dante. Não existe acusado sem defesa, nem pecado maior que a avareza, nem altura igual ao firmamento, rapidez igualmente ao pensamento. Quanto é grande o autor da natureza. O macaco tem tanta agilidade que lhe chamam até de trapezista. Na destreza do corpo ele conquista quem lhe assiste no circo ou na cidade. Pra correr também tem velocidade, mas no pulo demonstra mais destreza. Vai e volta com tanta ligeireza e parece com a gente, mas engana. A comida que come é só banana. Quanto é grande o autor da natureza. Admiro demais o beija-flor e com medo da cobra inimiga só constrói o seu ninho na urtiga, recebendo a lição do Criador. Observo a coragem do condor e nos montes rochosos come a presa. Urubu empregado da limpeza. Como é triste a vida do abutre quando encontra um morto é que se nutre. Quanto é grande o autor da natureza. Quanto é grande o autor da natureza. Quanto é grande o autor da natureza. Quanto é grande o autor da natureza.